Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 14 de julho de 2026. O ministro do STF, Flávio Dino, deu 30 dias para as comissões de saúde da Câmara e do Senado explicarem como garantem a transparência no repasse de emendas parlamentares. O magistrado afirmou que apenas deputados e senadores no exercício do mandato podem fazer a indicação de recursos e disse que as leis em vigor proíbem o que classificou como terceirização e privatização das emendas. A decisão do ministro é um desdobramento direto das investigações da Polícia Federal sobre desvios de verbas públicas. Os interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre podem se inscrever entre hoje e a próxima sexta-feira. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas quase 45 mil vagas. O governo francês mobilizou um forte esquema de segurança para esta terça-feira. Hoje, as comemorações do Dia da Queda da Bastilha coincidem com a semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha. Ao todo, 7 mil policiais e 2 mil bombeiros foram deslocados para Paris e os arredores. O jogo está marcado para as 4 da tarde e a equipe que vencer disputará a decisão no domingo. No horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
2:04. Boa tarde para você que está na CBN. Terça-feira hoje, 14 de julho de 2026. Você que está nos acompanhando em vídeo só está vendo a mim na tela. Fernando vem aí, já já. Tá dando conta dos problemas do mundo. Mundo muito grande, guerra acontecendo, gente morrendo. Ele está lá. Dando um jeito de entender, para explicar para você no Mundo em Meia Hora. Já já ele chega por aqui. Vamos juntos até as 5 horas da tarde, com bastante informação para você, com análise e diversão também, sempre que possível. Não vai esquecer que a Maria Cristina tá de férias. É, tá. Ela volta semana que vem. Tem CBN pelo mundo. Cristina Pesequilo hoje atualiza as manobras políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Fala também sobre a crise política no Reino Unido e a expectativa pelo tarifaço. Terça, dia de no fim das contas, Ana Leone e Natália Largue falam sobre as novas regras de publicidade das bets, das casas de aposta, que entram em vigor essa semana. Tem a nossa língua de todo dia. Professor Pasquale fala de maravilhas linguísticas presentes em títulos de sites de notícia. Maravilhas entre aspas, aí a Janaína me chama a atenção, porque são maravilhas nada maravilhosas, né, pelo jeito. Tem Saúde em Foco, o Dr. Luiz Fernando Correia vem aí para tentar responder o que é que... Ah, a gente vai falar sobre crença em tratamentos sem evidência científica. Você abre o Instagram, é um festival de ditos profissionais vendendo protocolos ditos de saúde sem nenhuma comprovação científica, sem evidência científica, sem estudos necessários para que sejam aplicados nas pessoas. E um monte de gente fazendo. A gente vai falar sobre isso. Não acredito que a gente vai falar de futebol feminino hoje. Vai? Vai, que beleza. Hoje é dia de semifinal da Copa do Mundo, é verdade. Tem Espanha e França para você logo mais, às que horas? 4 horas da tarde. A gente vai com o Estúdio CBN até às 5 hoje. E dentro do Estúdio CBN vai falar de futebol feminino, vem aí convocadas com Thalita Judes, ano que vem tem Mundial no Brasil. E hoje, Dani, o Ju deixou aí uma musiquinha para você? Hoje no nosso Sala de Música... This is it. Terça-feira, dia de Gosto Sim, e daí? Ficamos eu, Fernando e João quebrando a cabeça. Qual vai ser o tema hoje e tal? Aí umas sugestões meio difíceis de serem emplacadas aqui no nosso quadro. Fechamos em... Que música não pode faltar no seu esquenta pro rolê? You will hit... Eu tô numa fase de vício em Prince. Ando descobrindo muitas coisas. Não é legal quando você pega um artista que, enfim, já fazia música quando você nasceu? E aí você fala, como assim essa música é de 81 e eu nunca tinha ouvido? Eu escolhi pra ilustrar o nosso gostinho daí. Que música não pode faltar no seu esquenta pro rolê? Tá bom, se você estiver no Rio de Janeiro, pode falar rolê. Vamos abrir essa exceção hoje aqui. Manda pra gente. Get on top, cream. You will cut, cream. Manda pro Fernando, que é o nosso curador. fernando.andrade@cbn.com.br. Quiser mandar pra mim, tô atenta aqui também. tatiana.vasconcelos@cbn.com.br. Rolezinho no Rio, Tá bom. Entendeu, né? Qual é o espírito da coisa?
I'm serious.
Manda pra cá. Pode ser pelo WhatsApp também, se você quiser. 11-999-11-9981. 999-11... Perdão. 9981. Tá. Preciso te contar também, agora que a gente vai inverter a nossa trilha, que... Nossa, que saudade que eu tava de receber entrevistado nesse Estúdio CBN, viu? Hoje vem aí o cientista político, professor do INSPER, Carlos Melo, de quem temos muita saudade, para falar sobre emendas parlamentares, a farra das emendas e os impactos eleitorais da briga entre Michele e Flávio Bolsonaro. E a nossa reportagem, né? Que eu não canso de exaltar aqui na abertura do nosso Estúdio CBN, que trabalha muito e está sempre pronta para deixar você bem informado, bem informada durante as tardes aqui. Então entre, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá um frio danado em São Paulo. Frio, gente, um frio. Hoje acho que não vamos além de 16, 17 graus, né? Meio da tarde, imagina. Todo mundo encapotado por aqui. E aí? Hoje eu vi a Raquel Krahenbu, dos Estados Unidos, fazendo uma entrada ali na Globo News de regata. Fiquei de frio só de olhar. Fiquei com frio só de olhar. Que mais que eu tinha que falar? Que você pode assistir a gente se você quiser, cbn.globo.com, na primeira página tem essa opção. youtube.com/cbn também você consegue assistir a gente por lá. E ainda globoplay.com. Ah, era por isso que eu ia falar que você pode ver a gente encapotado aqui no estúdio. Globoplay.com, vai no seu, na sua TV, sua TV esperta deve ter um aplicativo Globoplay. Digita CBN SP ali na lupa. Eu vou surgir aí pra te fazer companhia à tarde e logo mais Fernando se junta a gente. Vamos? Bom, despacho de hoje do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a respeito, ainda dentro do processo... que pretende dar transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares. Rani Veloso, boa tarde.
Boa tarde, Tati, a você, ao Fernando e a todos que nos acompanham. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu 30 dias para que as comissões de saúde da Câmara e do Senado expliquem como garantem a transparência no repasse de emendas parlamentares. Em uma nova decisão desta terça-feira, o ministro subiu o tom contra o uso irregular do dinheiro público por políticos sem mandato. Flávio Dino afirmou que as leis em vigor proíbem, o que classificou como terceirização e privatização das emendas parlamentares. O ministro foi categórico. Apenas deputados e senadores no exercício do mandato podem destinar os recursos e afirmou ser anômalo que ex-parlamentares e dirigentes partidários mantenham cotas orçamentárias informais, uma vez que os mesmos não têm legitimidade para interferir na destinação das verbas públicas. Dino ainda fez um alerta direto sobre as eleições deste ano. Afirmou que a situação se torna ainda mais grave se for comprovada a ligação entre essa, abre aspas, esdrúxula terceirização de emendas, fecha aspas, e projetos eleitorais. Segundo ele, isso representaria um choque frontal contra os valores da Constituição. A decisão é um desdobramento direto das investigações da Polícia Federal sobre desvios de emendas. Na última semana, Dino já havia ordenado o bloqueio de bens de 6 milhões de reais do ex-deputado Eduardo Cunha e 119 milhões de reais do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ambos sem mandatos, mas, segundo a PF, comandavam a distribuição de recursos nos bastidores. De acordo com as investigações, eles usavam a estrutura de servidores da Câmara para direcionar o dinheiro, configurando suspeita de desvio peculato e associação criminosa. Maria Ângela Fialec, conhecida como Tuca, é considerada pela PF como operadora do esquema. No despacho de hoje, o ministro afirmou que repassar o controle do orçamento a terceiros cria uma oligarquia parlamentar ilegal e incompatível com a Constituição. Flávio Dino também determinou que o Tesouro Nacional informe se é possível padronizar os códigos do dinheiro liberado para facilitar o rastreamento desde a indicação até o uso final da verba. Tati?
Obrigada, Rani. A gente vai falar mais sobre emendas parlamentares conforme te contei agorinha mesmo numa entrevista durante a tarde por aqui. De Brasília, vamos saber agora as últimas informações a respeito da guerra no Oriente Médio, guerra Estados Unidos e Israel contra o Irã, interminável, né? Todo dia um episódio novo. Karen Lemos, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde para os ouvintes. Todo dia, toda hora, todo minuto, né? Porque temos aí informação, né, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou agora há pouco da cobrança de pedágio de 20% sobre cargas transportadas por embarcações no Estreito de Hormuz, taxa essa que ele anunciou ainda ontem, tá? E hoje já voltou atrás. Mas ele confirmou que vai manter aquele bloqueio naval contra o Irã, também anunciado ontem. Numa publicação na rede Truth Social, o republicano explicou que a taxa aí de 20%, ela na verdade será substituída por acordos de comércio e de investimento com países do Golfo Pérsico. Trump disse também que a passagem do Estreito de Hormuz está livre para todos os navios, exceto embarcações iranianas ou de países aliados ao regime dos ayatolás. Ainda segundo o americano, o bloqueio será total para embarcações que entrem ou saiam de portos iranianos ou que transportem qualquer carga que seja ligada ao Irã. Essa interdição, Tati, está prevista para começar daqui a pouco, né, às 5 horas da tarde, aqui pelo horário de Brasília. A Organização Marítima Internacional lembrou que nenhum país tem o direito legal de cobrar pedágio, ameaçar, impedir ou dificultar a passagem de embarcações em águas internacionais, mas é justamente isso que a gente tem visto nesses tempos de conflito. Essa nova ameaça de Trump ocorre em meio a uma escalada aí da guerra dos Estados Unidos e Irã. Nesta manhã mesmo, autoridades iranianas relataram aí 3 novos ataques americanos no oeste e também no sul do país. Do outro lado, o Irã ampliou as ofensivas no entorno ali do Golfo. 2 petroleiros do Emirados Árabes Unidos foram atingidos no Estreito de Hormuz. Um tripulante indiano, inclusive, morreu e vários outros ficaram feridos. Um outro petroleiro também foi atingido em águas de Omã. As forças iranianas também lançaram drones e mísseis contra instalações militares americanas em países como Bahrein, Kuwait e Jordânia. Bom, no mercado financeiro, né, claro, o petróleo segue em alta. O barril do tipo Brent, que a gente usa aí de referência global, já está na casa dos 85 dólares e atinge aí um nível mais alto em um mês. No Brasil, a ação preferencial da Petrobras já supera os R$ 40,00. E o Ibovespa opera em alta, de 0,25% aos 176 mil pontos, também puxado aí, né, por conta das ações preferenciais da Petrobras. Tati.
Obrigada, Karen. Karen Lemos com informação para você. Voltamos a Brasília, informação com Igor Cardim. Boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você. Boa tarde também para os nossos ouvintes. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou hoje o aumento temporário da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, de 30% para 32%. A medida terá validade de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, de acordo com a Lei do Combustível do Futuro. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a mudança deve reduzir a necessidade de importação de cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano e busca também ampliar o uso de biocombustíveis produzidos no país, diante justamente da instabilidade no mercado internacional de petróleo e combustíveis por conta da guerra no Oriente Médio. A decisão foi baseada em estudos coordenados e realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Os testes avaliaram veículos leves e motos, incluindo modelos com motores não flex, e indicaram que a mistura E32 apresentou desempenho, consumo, dirigibilidade e emissões equivalentes aos registrados com percentuais menores de etanol. Paralelamente, segundo o ministro Alexandre Silveira, seguem os estudos para avaliar a viabilidade da mistura com 35% de etanol.
Os testes vão continuar naturalmente, o que não quer dizer que, mesmo aprovados os testes, nós faremos o aumento. O aumento de biodiesel e de etanol na gasolina, ele não é obrigatório a partir da hora que os testes são feitos. Ele depende também de uma avaliação econômica. Muitas vezes o biodiesel, ele tem menor impacto econômico, porque nós estamos tendo alta produção, no preço e na bomba para o consumidor brasileiro.
O colegiado também aprovou novas diretrizes para reforçar o combate a fraudes e adulterações no mercado de combustíveis. A resolução fortalece a atuação de fiscalização da ANP, Agência Nacional do Petróleo, e prevê ações baseadas nas análises de risco e mecanismos de rastreabilidade das operações de compra, venda e estoque. Também incentiva a atuação integrada de PROCONs com o Ministério Público, as polícias e órgãos fazendários estaduais, justamente para fiscalizar as resoluções aprovadas hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética. Tati.
Obrigada, Igor. Igor Cardim, em Brasília. Vamos para 3 minutos de intervalo na sua cidade. Voltamos já.
Estúdio CBN.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
A Universidade do Distrito Federal revogou o edital que previa a consulta à comunidade acadêmica para a formação da lista tríplice da escolha do reitor e do vice-reitor. A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF nesta segunda-feira. Com isso, encerra o processo eleitoral que estava suspenso desde junho. Segundo a universidade, a revogação ocorreu por razões administrativas e jurídicas, e não por irregularidades no edital, na Comissão Especial Eleitoral ou nos atos praticados durante o processo. A instituição informou que o prazo máximo para manter a suspensão foi encerrado, inviabilizando a continuidade da eleição nos moldes previstos. A UNDF afirmou ainda que um novo processo será elaborado para ampliar a representatividade da comunidade acadêmica. Além disso, fortalecer os conselhos superiores e adequar a eleição à estrutura definitiva de governança da instituição. Uma nova comissão eleitoral será criada para elaborar outro edital. Igor Cardim para a CBN.
Estúdio CBN. Estúdio CBN.
Duas horas 22 minutos. Vamos com informação no Rio de Janeiro. Júlia Viana, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde para você e para quem nos acompanha. A Polícia Civil vai investigar se o ator agredido no shopping da Gávea, na Zona Sul aqui do Rio, foi vítima de racismo. O Vitor Feitosa, que é negro, levou uma cabeçada de um outro homem quando tentou pedir uma informação. O ator deve prestar novo depoimento hoje à Delegacia do Leblon, que investiga esse caso. O episódio aconteceu no dia 23 de junho e inicialmente foi registrado como lesão corporal. O delegado responsável pelo caso, Alexandre Neto, disse que todas as hipóteses estão sendo rigorosamente apuradas, inclusive a de injúria racial, e que o inquérito deve ser concluído nos próximos dias. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo portal G1 mostram como isso tudo aconteceu. O Vitor estava com um filho de 3 anos no shopping, depois de buscá-lo na creche, procurava um banheiro familiar. O ator, então, contou que pediu uma informação a Fernando Luiz Prado de Moura, que também estava acompanhado de uma criança. De acordo com o Vitor, o suspeito disse de imediato que não daria dinheiro, mandou que saísse dali e em seguida deu uma cabeçada no rosto dele. O Vitor disse para a gente aqui na CBN que foi vítima de racismo estrutural e que sentiu vergonha porque a agressão aconteceu na frente do filho dele.
Crime que preocupa, né? Do racismo estrutural dentro do seu ápice, onde estamos vivendo agora, onde as pessoas não conseguem segurar o seu ódio e deixe lá em qualquer lugar, né, possível, com a ideia de apartheid, de eu não poder transitar e estar em certos locais, sendo esse um shopping da Gávea, onde meu filho estuda na frente e eu transito todos os dias para poder levar meu filho, para passar esse tempo de qualidade. Foi muito doloroso no segundo dia, eu senti vergonha por estar com meu filho, exigi que ele saísse de lá acompanhado da polícia, sabendo dos meus direitos, sabendo do crime.
O agressor ficou em silêncio na delegacia e exerceu o direito de se manifestar apenas em juízo. A defesa não foi localizada pela reportagem e a gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso. Tati?
Obrigada, Júlia. Júlia Viana, no Rio de Janeiro. Oi.
Oi, Tati.
Você chegou?
Cheguei.
Como é que tá o mundo? Caótico?
Tá um pouquinho.
Eu falei que você estava lá cuidando dos problemas do mundo, tentando entender o que estava acontecendo no mundo para poder explicar para o nosso ouvinte no Mundo em Meia Hora. Falei tudo certo?
Exatamente isso. Certo. Mundo Meia Hora daqui a pouco em podcast ou às 11h30 no seu dial.
Então vai, cara, vamos trabalhar mais um pouco aí, faz
favor.
Vamos
lá, vamos agora a Belo Horizonte, mais um caso de violência com Desirê Miranda. Oi, Desirê, boa tarde.
Alô, BH. Então vamos para 3 minutos de informação na sua cidade. Na volta a gente tenta Belo Horizonte de novo. Bora?
Estúdio CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
A Justiça do Distrito Federal manteve a decisão que anulou um empréstimo atribuído a um consumidor e determinou o pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida de seu nome. Segundo o colegiado, houve utilização de biometria facial para a realização do empréstimo. O consumidor só tomou conhecimento da dívida ao tentar fazer uma compra a prazo e descobrir que havia uma restrição em seu nome. A anotação estava vinculada a uma dívida de R$ 201,99 referente a um suposto empréstimo contratado junto ao Mercado Pago. Ao recorrer da decisão, a instituição financeira sustentou que a contratação havia sido realizada de forma regular, com utilização de cadastro previamente existente, envio de documentos pessoais e autenticação por biometria facial. No entanto, a turma entendeu que o simples uso da biometria facial não é suficiente para comprovar que houve a concordância do cliente com a contratação. O colegiado também confirmou a condenação ao pagamento de R$ 1.000 por danos morais. Para os desembargadores, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido. A decisão foi unânime. Ana Carolina Tomé para a CBN.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Termina amanhã o prazo dado pelos Estados Unidos para decidir se vão aplicar o tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. O governo americano acusa o mercado brasileiro de práticas comerciais injustas e desleais. Os pontos de atrito envolvem barreiras ao etanol dos Estados Unidos, favoritismo ao PIX em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito e alegações inéditas de falhas na fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia. A Receita Federal vai pagar amanhã R$500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de Catch-up Cashback. Os valores serão depositados para 3 milhões e meio de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram a declaração no ano seguinte, porque não estavam obrigados. O dinheiro será depositado em parcela única, limitada a R$1.000 por pessoa. A diarista Paola Cirino foi indiciada pelo latrocínio de um casal de idosos em Belo Horizonte. O crime é o roubo seguido de morte. Segundo a investigação da Polícia Civil, a mulher foi ao apartamento das vítimas com a intenção de dopar os dois e furtar bens do casal. Quatro pessoas que compraram os objetos levados pela diarista vão responder por receptação. O presidente Donald Trump recuou da iniciativa de cobrar pedágio de 20% sobre cargas no Estreito de Hormuz. Em publicação na Truth Social, ele confirmou que manterá apenas o bloqueio naval contra o Irã. O líder americano disse que a rota ficará aberta para todas as demais embarcações que não tiverem ligação com a República Islâmica. No horário de Brasília, 2h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Agora sim, vamos tentar Belo Horizonte, Desirê Miranda. Boa tarde.
Ei, Tatiana, boa tarde para você e para os ouvintes. Quatro novas vítimas da diarista Paola Stephanie Cirino, de 30 anos, alegaram que também foram dopadas e furtadas pela mulher durante faxinas em apartamentos de Belo Horizonte e da região metropolitana. A informação foi passada pela Polícia Civil de Minas durante coletiva nesta terça-feira, com a conclusão do inquérito do latrocínio de um casal de idosos no apartamento onde morava, na região centro-sul da capital mineira. O crime aconteceu em 29 de junho e a indiciada foi presa 3 dias depois. Dois inquéritos foram abertos em 2024, depois que uma idosa de 85 anos de Contagem, na Grande BH, e a filha dela, moradora do bairro Buritis, na região oeste da capital, foram furtadas após Paula trabalhar como diarista na casa delas. Elas relataram que sentiram súbita sonolência e, depois disso, deram falta de dinheiro e objetos. Outra moradora, também da região oeste de Belo Horizonte, foi vítima da faxineira dias antes do latrocínio dos idosos. Da casa dela foram levados cerca de R$30 mil, conforme explicou o delegado Gustavo Barleta.
Existe uma outra vítima que foi furtada, na verdade foi roubada, melhor dizendo, na quarta-feira anterior à morte do casal. Ou seja, 5 dias antes, ela praticou um crime de roubo aqui em Belo Horizonte, em um momento em que foi subtraído mais ou menos a quantia de R$30 mil da casa da residência desse casal.
A vítima é a nutricionista Rafaela Parreiras, de 28 anos. Ela contou que contratou Paola para trabalhar como diarista freelancer depois de receber várias indicações de um grupo de moradores do bairro. Enquanto Paola esteve na casa, Rafaela sentiu sonolência e dormiu dentro do carro no estacionamento de um supermercado. O marido dela também foi dopado e adormeceu em casa. A nutricionista acredita que a faxineira colocou sonífero nas garrafas de água do casal e fez a limpa no apartamento.
Ela já chegou em casa com o intuito de furtar, porque eu percebi alguns comentários dela muito interessada em saber sobre as coisas. Os vídeos mostram que ela sai com muitos itens, então a gente acredita que os itens tenham sido roubados durante o período que ele estava dormindo e também no turno da manhã. Ela levou as minhas roupas, ela levou joias, com a ajuda do delegado Gustavo e com toda a equipe, eu consegui reaver grande parte dos itens, mas as minhas joias eu não consegui reaver.
A última vítima identificada é o primo do casal de idosos que morreu. O homem que indicou Paola para os parentes contou à polícia que também foi dopado e perdeu R$800. Na ocasião, a faxineira conseguiu convencê-lo de que ele teria passado mal e perdido a carteira. Como confiava na mulher, ele nunca suspeitou de nada. O inquérito que indiciou Paola Cirino por duplo latrocínio foi concluído e remetido à justiça. Se julgada e condenada somente por esses dois crimes, aí ela pode pegar de 48 a 60 anos de prisão. A defesa dela disse que não vai comentar a conclusão do inquérito, nem as novas investigações que foram abertas para apurar esses quatro crimes que são atribuídos a ela. Tatiana.
Obrigada, obrigada. Que história. Desirê Miranda, em Belo Horizonte.
Tudo é política.
Bom, a Maria Cristina Fernandes está de férias, mas a gente... Bom, cenário político brasileiro, né, minha gente? Vamos com a informação em Brasília. João Rosa, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda, e a todos os nossos ouvintes aqui da CBN. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que seja garantido o direito de comunicação entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi encaminhado após a decisão de Moraes, que suspendeu por 90 dias o direito de visita de Flávio ao pai. Além de filho do ex-presidente, Tati, Flávio também atua como advogado de Jair Bolsonaro no processo do STF. Ele também é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, a OAB solicita que seja assegurada a comunicação pessoal e reservada entre advogado e cliente, desde que destinada exclusivamente ao exercício da defesa e respeitando as demais determinações impostas pelo Supremo. Na manifestação, Tati, a entidade afirma que Flávio não deve ser visto apenas como familiar do ex-presidente, mas também como advogado constituído, condição que, segundo a OAB, exige a preservação das prerrogativas da advocacia. A ordem ressalta ainda que o pedido tem caráter exclusivamente institucional e não representa qualquer interferência no mérito da decisão judicial, nem nas medidas cautelares impostas pelo Supremo. Pouco depois da manifestação da OAB, Flávio agradeceu o apoio da entidade em publicação nas redes sociais. O direito de visita foi suspenso até o primeiro turno das eleições, após o senador divulgar uma carta escrita por Jair Bolsonaro, na qual o ex-presidente pede união entre seus apoiadores e apresenta Flávio como seu porta-voz. Para Alexandre de Moraes, a divulgação desta carta representou uma tentativa de burlar a proibição imposta ao ex-presidente de utilizar as redes sociais direta ou indiretamente. Na mesma decisão, o ministro deu prazo de 48 horas para que a defesa esclareça se Bolsonaro tinha conhecimento de que esse documento, essa carta, seria divulgada nas redes sociais. Além disso, determinou o envio do caso para a Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar uma possível prática de propaganda eleitoral antecipada. Bem, após esse pedido da OAB, cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes e também cabe à defesa de Bolsonaro fazer essas explicações no prazo de 48 horas que foi dado ontem por Alexandre de Moraes. Tati.
Obrigada, João. João Rosa, em Brasília.
Estúdio CBN. Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64. 440.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Pelo Mundo, com Cristina Pessequilo.
Oi, Cris, boa tarde.
Oi, Tati. Oi, Fê. Oi, ouvintes. Boa tarde.
Bom, a gente volta a falar das manobras políticas de Donald Trump. Os últimos dias foram cheios delas, e uma delas diz respeito à situação no Estreito de Hormuz e à comunicação ao Congresso de que a guerra recomeçou. Quais são as motivações externas e também as internas para essas novas manobras de Donald Trump em relação ao Oriente Médio, Cris?
Então, Tati, Fê, ouvintes, aqui a gente tem um quebra-cabeças muito interessante que o Trump montou para justificar para o Congresso de novo de que a guerra estaria em andamento, ou seja, toda aquela discussão que nós tivemos sobre o acordo de cessar fogo, sobre a possibilidade de discussão sobre o acordo nuclear com o Irã, ela cai por terra, porque os Estados Unidos retomaram os ataques ao território iraniano, isso mesmo com movimentações no funeral de Khamenei, outras agendas de transição política, e o Trump utilizou isso para dizer, olha, eu preciso novamente da minha autoridade presidencial. Então, com isso, ele fez essa jogada com o Estreito de Hormuz, primeiro dizendo que ia cobrar o pedágio, depois voltando atrás, mas para mim aí o grande ponto é, primeiro, o bloqueio naval do Estreito, ou seja, novamente você ter o controle da passagem dos navios no Estreito de Hormuz, e o segundo ponto, justamente, essa disputa com o Congresso, de dizer, olha, eu preciso dos meus poderes especiais novamente. Então, para mim, foi basicamente um jogo de política interna para que ele conseguisse renovar sua autoridade presidencial por mais 60 dias. E a gente ainda teve, dentro dessa conjuntura de manobras políticas do Trump, a gente ainda está aguardando para ver como isso vai se desenvolver, uma notícia no New York Times dizendo que, como parte desse processo de transição no Irã, o antigo presidente Ahmadinejad estaria aliado a Israel para substituir o atual governo. Então, todo um quebra-cabeça doméstico e internacional muito grande, e isso vai garantindo para o Trump poderes especiais, mais dinheiro e uma continuidade da guerra que a gente não consegue ver quando termina.
Agora, Cris, na semana passada, na reunião da cúpula da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Donald Trump anunciou que iria liberar a produção de mísseis Patriot pela Ucrânia. Cris, explica para a gente por que, que esses mísseis são relevantes e quais foram as reações de União Europeia e também da Rússia?
Os mísseis Patriot, Fê, Tati, ouvintes, eles são conhecidos por formatar aquele sistema de defesa antiaérea. O que isso significa? que quando um país ele é atacado, esses mísseis eles formam um escudo impedindo que aquele determinado país seja atingido. A gente tem ouvido muito falar desses mísseis desde a guerra, Primeira Guerra do Iraque, em 1990, e também Israel. É algo parecido com aquela discussão do Domo de Ferro. Então, o que, que o Trump fez? Embora ele sempre diga que ele não apoia o Zelensky, agora ele passou a apoiar o Zelensky, dizendo, olha, você vai produzir mísseis Patriot na Ucrânia. Agora, o que, que isso significa? Que a Ucrânia teria capacidade de construir a sua própria capacidade de defesa antiaérea sem depender dos Estados Unidos e sem depender da União Europeia, o que dificultaria a penetração dos mísseis balísticos em território ucraniano pela Rússia. O que acontece é que isso é basicamente inviável no curto prazo. Né? Por quê? Porque para você construir uma base industrial de defesa e produzir um míssil como o Patriot, você precisa de indústrias, de mão de obra, de transferências de tecnologia, de matéria-prima. Então, essa licença que o Trump fornece, ela demoraria, para fazer efeito, uns 5 anos. Né? Então, isso a gente já viu com outros equipamentos militares, como tanques, como outras defesas antiaéreas. Então, o impacto para o conflito ele não seria imediato. Agora, para a Rússia, o que isso significaria? Significaria um risco, porque, efetivamente, ela perderia a sua capacidade de atacar a Ucrânia, principalmente com mísseis como o Oroshnik. Então, a gente poderia aí ver uma transformação na guerra, mas, poxa, esperar mais 5 anos é complicado. Qual que foi a reação da União Europeia? A União Europeia, sabendo que é muito complicado você desenvolver uma base industrial de defesa tão rapidamente, o drone é mais fácil, né, gente? Porque o drone é um equipamento mais simples, que demanda menos equipamento, menos tecnologia. Mas esse início é muito complicado. Então, a União Europeia anunciou, no pós-reunião da OTAN, que a União Europeia, junto com a Ucrânia, faria uma coalizão estratégica para a construção de um sistema de defesa antimísseis próprio, europeu, sem depender dos americanos, o que não sei também se é muito viável, mas que esse sistema ele estaria sendo patrocinado pela Ucrânia, também aí pelos países europeus. Quais, basicamente? São 9 países. Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Holanda, dentre os principais. Então, essas foram as reações. Mas o Trump fez muito para jogar pela plateia e também para pegar dinheiro, porque vender míssil dá dinheiro para os Estados Unidos também.
Ô, Cris, eu me lembro quando ele falou isso na reunião da OTAN, porque na OTAN ele falava uma coisa para o público e outra coisa dentro das reuniões, né? Logo quando ele anunciou, ah, eu vou deixar com que a Ucrânia fabrique Patriots. Ele falou assim, na sequência, eu não sei nem como, a empresa também não sabe, mas eu vou fazer isso. Não vai dar certo, né? Não, ia dar certo.
Mas ele faz o charme, né, Fê?
É, tá bom. Foi bom você ter explicado isso.
Ô, Cris, internamente, o presidente dos Estados Unidos, em mais uma manifestação de absoluto desprezo pela democracia e pelos ritos e processos que constituem uma democracia, diz que vai gritar sobre fraude nas eleições presidenciais de 2020. E ele marcou um pronunciamento para falar sobre isso, para quinta-feira, dia 16. Vou respirar fundo. Quais são as novas alegações?
A gente tem que respirar mesmo, Tati, porque o que ele está alegando é que as urnas eletrônicas que são usadas em alguns estados americanos, elas vêm sendo objeto de hackers, elas vêm sendo objeto de fraude, de manipulação. E uma coisa muito interessante para a gente lembrar para os nossos ouvintes é o seguinte, há alguns dias atrás, e aí a gente precisa respirar mais fundo ainda, o presidente Trump desmontou a comissão eleitoral que vai fazer o acompanhamento das eleições de meio de mandato em novembro. Ou seja, você tem aí uma acusação de fraude e, ao mesmo tempo, você tem o desmonte de uma comissão independente
que fiscaliza a lisura do processo. Quer dizer, já talvez pensando em poder, então, mais para frente, alegar que não foi fiscalizado, teve fraude também. Meu raciocínio é muito catastrófico ou faz sentido?
Não, faz sentido, completo sentido, Tati. Porque o que o Trump tem feito é não somente mexer nas instituições americanas, mas no funcionamento das instituições americanas. E isso é uma comissão independente de observadores. Quando ele faz isso, ele pode colocar as pessoas que ele quer. A Suprema Corte, inclusive, deixou ele fazer essa movimentação. Então, você tem uma comissão eleitoral esvaziada e que pode ter nomes apontados pelo Trump para tomar o lugar da fiscalização, ou seja, não vai fiscalizar nada. Você tem acusações às urnas eletrônicas que não são usadas por todos os estados, ou seja, ele vai gritar e vai espernear bastante nesse pronunciamento. E aí a gente tem que lembrar também que em 2020, uma outra alegação de fraude, o Trump até hoje ele diz que ele não perdeu 2020, são os votos enviados pelo Correio. Então, essa eleição de novembro, ela fica meio sobre aquela sombra, poxa, se os republicanos não ganharem, a gente vai ter uma eleição fraudada. Ele meio que já está gritando lobo, já está gritando incêndio, antes mesmo de acontecer. E outra coisa, é uma eleição que vai ser a primeira eleição com redesenho de distritos que favorecem candidatos republicanos, principalmente em zonas mais pobres. Então, promete ser uma eleição de bastante surpresa, mas, ao mesmo tempo, uma eleição onde o presidente ele entra com uma popularidade muito baixa. Então, ele tenta equilibrar o jogo, dizendo o seguinte, olha, se eu perder, é porque estão me roubando, como me roubaram em 2020.
Que horror.
Ele que votou pelo Correio, né, na última eleição?
Ele votou pelo Correio, mas o Correio dele parece que funciona melhor.
Cris, vamos agora para o Reino Unido. Teremos novo primeiro-ministro em breve?
Aparentemente sim, né? A gente estava fazendo aquelas contas, né, para ter um novo primeiro-ministro, e o Andy Burnham, do Partido Trabalhista, ele conseguiu, né, eu até anotei o número aqui, o último número é que dos 403 deputados, ele já tem um apoio de 349 do Partido Trabalhista, né, dentro do Parlamento Britânico, para se tornar primeiro-ministro. Então, a expectativa é muito grande, né, não vai ter fumacinha, que nem quando a gente tem o Papa, mas a expectativa é muito grande de que, pelo menos a partir de segunda-feira, dia 20 de julho, a gente possa já ter no Reino Unido um novo primeiro-ministro. Por um lado, é bom, né, no seguinte sentido, de você estabilizar a situação. O Reino Unido nunca foi um país, né, não é bem um país, né, são vários países, nunca foi uma situação política de muita instabilidade. Agora, esse troca-troca de primeiros ministros tem sido uma tendência, mas, ao mesmo tempo, você já coloca na mão do Burnham o seguinte desafio. Agora, você tem que levar esse governo até o fim para que a gente tenha maior estabilidade. Então, por um lado, é bom, que garante a estabilidade, por outro lado, é ruim, porque essa mesma estabilidade ela já vai estar atrelada a um nome novo, que é o dele, e a responsabilidade será dele de conduzir o partido.
Cris, para a gente se despedir, a gente está um dia da decisão final a respeito do tarifaço ao Brasil. Os Estados Unidos já reviram algumas posições em relação a outros países, né?
Então, reviram. A questão do tarifaço atual, a gente tem discutido muito isso, é que ele tem um cunho político e ele tem também um cunho estrutural, que é o seguinte, algumas medidas desse tarifaço, algumas acusações, e a gente sempre tem que falar novamente do quê? De PIX, regulamentação de grandes empresas de tecnologias, Big Techs, tem que falar desses dois temas, por quê? Porque eles são temas que afetam diretamente a soberania nacional brasileira e que o Brasil não vai ceder às pressões dos Estados Unidos. Então, essa questão, ela está fora da negociação. O que a gente está esperando, né, e isso o próprio governo brasileiro está colocando, é que pós aquelas audiências da semana passada, que tiveram um tom muito político, muito ideológico da parte de alguns, a gente pode ter a manutenção das tarifas, mas ao mesmo tempo um aumento da lista de exceções, e aí obviamente exceções a produtos que beneficiam o mercado americano, não que nos beneficiam, mas que as acusações elas vão continuar acontecendo. E aí vem uma outra questão, que é o seguinte, hoje o Brasil ele já é, né, como nossos ouvintes sabem, né, a gente tem conversado muito aqui, outros especialistas têm colocado isso na mesa, o Brasil já é um dos países mais tarifados pelos Estados Unidos. Ele está, pelo menos, entre os 15 países mais tarifados. Se a partir dessa nova decisão do governo americano, o Brasil ele vai ter a imposição dessa outra tarifa, o Brasil chegará a 37,5% em alguns setores de tarifaço, isso significa que o Brasil ficaria somente atrás da China como um dos países mais penalizados pelas tarifas americanas. Então, aqui você tem realmente uma disputa que envolve não só o Brasil, mas outros países, como a China, como a própria Índia, ou seja, os BRICS. Então, a gente está falando de BRICS, está falando de PIX, está falando de desdolarização, está falando de Big Tech, mineral crítico e terra rara. Então, é realmente uma agenda muito complexa, o Brasil em ano eleitoral e o Trump também em ano eleitoral. Então, é geopolítica, geoeconomia e também aí uma disputa ideológica em alguns níveis.
Muito bem. Cristina Pesequilo está com a gente toda terça-feira aqui no nosso CBN Pelo Mundo. Obrigada, Cris, por hoje. Um beijo para você. Até a semana que vem.
Obrigado,
Cris. Até a semana que vem. Beijão para todo mundo, gente.
Estúdio CBN. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
O Festival do Guará começa no dia 21 de julho com o lançamento de uma coletânea artística com exposição de artes visuais e um sarau literário gratuitos. A programação será realizada às 7 da noite no Teatro da Administração Regional do Guará. A coletânea reúne textos de 143 escritores da cidade, enquanto a exposição apresenta obras de 15 artistas visuais inspiradas na história e no cotidiano da região. O festival também vai ter uma segunda etapa no dia 1º de agosto, com um calçadão cultural que vai reunir música, literatura, oficinas e atividades artísticas no Guará 2. Todos os eventos têm entrada gratuita. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
CBN Brasil.
São 2h58 em Brasília, estão abertas as inscrições para cadastro reserva de técnicos de enfermagem com atuação em psiquiatria na rede pública do DF. O processo seletivo simplificado é voltado para profissionais com experiência em assistência a pacientes de saúde mental. Para participar, é necessário ter curso técnico em enfermagem, registro ativo no Corém e no mínimo 6 meses de experiência na área. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do GESDF, onde também são disponíveis o edital e o cronograma da seleção. Os contratados poderão atuar em regime determinado, indeterminado ou intermitente, conforme a necessidade das unidades. Juliana Souza, para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Três horas.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Representantes dos principais institutos de pesquisa do país se reuniram com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques. Eles discutiram novas regras de transparência, metodologia e fiscalização nos levantamentos de intenção de voto. O encontro ocorre um mês depois de uma decisão monocrática do ministro que suspendeu uma pesquisa da Atlas Intel que mostrava o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro com queda de 5 pontos percentuais. Uma emenda parlamentar de 200